Homem de Deus, e da lei dou por iniciada a sessão. Apreciação e votação da ata. A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. A ata está aprovada. Expediente do Executivo, ofício, não tem nada, do Legislativo. Kiko Noronha.
Pedro Bomir de Freitas Noronha. Vereador adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que o departamento responsável substitua as lâmpadas queimadas, loteamento Alto da Bela Vista, duas na Rua das Rosas e uma lâmpada na Rua das Tulipas e na Rua Oswaldo Majoli, em Rua Barbosa. Que o departamento responsável avalie a possibilidade de reforma da ponte na Rua Antônio Halbert, no bairro Bela Vista.
Roque Haas,
vereadora adiante firmado, vem respeitosamente requerer que sejam encaminhadas as solicitações a seguir ao Executivo Municipal. Que a administração municipal estude a possibilidade de implantar um redutor de velocidade no distrito de Forqueta, nas imediações da residência de João Kelzer e Nair Kremer.
Pequeno expediente, 3 minutos sobre matéria lida. Grande expediente, fazer inscrição junto à mesa. Com a palavra, a vereadora Helena.
Senhor presidente, colegas vereadores, secretário, assessor jurídico, imprensa, Boni. Primeiramente, eu quero parabenizar o Rodrigo pelo nascimento do filho dele. Parabéns, Rodrigo, a Cris também. Não tenho outro assunto para hoje. E sei que a sensação é geral dos meus colegas e principalmente do prefeito Klaus, vice Luiz, que o município e a região estão vivendo esta angústia. Se não bastasse uma seca, a pandemia da Covid e esta enchente que está nos assolando. Colegas, eu posso dizer para vocês que a sensação, para quem reside em uma área, em área inundável, assim como eu moro, em área inundável, é realmente inimaginável ver o quanto se perde, o quanto as famílias perderam, e, enfim, perde o município como um todo. Mas agora é hora de arregaçar as mangas, unirmos as forças e ajudar da melhor forma possível aqueles que mais necessitam. Da mesma forma que esta administração, através do prefeito Klaus, a vice Luíse, está comprometida com o bem-estar e a saúde das pessoas. Conversei com as pessoas e percebe-se a garra com que os servidores públicos e alguns colegas se dedicaram e foram solidários em ajudar tanto antes quanto depois as localidades afetadas. Sendo assim, eu quero deixar aqui em meu nome e em nome das pessoas, o agradecimento muito especial ao prefeito Klaus e à equipe da administração pública do nosso município, que não mediram esforços para atender às demandas e cuidar das nossas pessoas e da nossa cidade para deixá-la bela de novo. É isso. Muito obrigada.
Com a palavra, o vereador Vanderlei.
Caros colegas, senhor presidente e mais pessoas que nos assistem. rapidamente aqui passar um pedido para a mesa diretora, para que repasse para os órgãos competentes, que obviamente é o setor de obras, que a vicinal Forqueta, para quem passa ali, né, vê que tem muitos buracos ali. Realmente, com essa chuvarada, abriu umas crateras, né? Eu sei que a administração está empenhada numa outra frente, mas ali seria interessante que o quanto antes se fizesse ali um reparo, porque realmente tem vários pontos com muitos defeitos. E um empresário lá de Palmas, da estrada Bicudo, também me passou que a estrada estaria muito ruim.
Permite com
mesmo.
Ela. Claro, com certeza. Eu concordo com a sua observação. Realmente eu também vi, senti isso, mas como nós estamos assim, ainda saindo de uma outra realidade, eu pensei, vamos devagar por partes, mas eu concordo, realmente a situação está bem delicada ali também.
É aquilo que a gente vem falando sempre, né? A gente é a voz do povo, a gente é representante do povo, então muitas pessoas que transitam para aquela região, eles não sentem o outro problema, né? Então eles trazem o problema que os afeta no momento. E é o que a gente tem que fazer aqui. Rico?
Queria te dizer, né, que eu falei hoje com o secretário também, né? E hoje de tarde foi duas máquinas. Então fizeram aqui a da beira do Arueta, a João Antônio Galber. E foram hoje de tarde ainda para a Forqueta Baixa. Né? Que daí então está sendo já ouvido o teu pedido. Hein?
Sim, ótimo.
Beleza.
Mas o que a gente precisa também, eu acho que é a questão do momento, né? Eu acho que esse realmente é um ano atípico, um ano assim de muito desafio para nós todos aí. A gente vem de uma estiagem, vem de uma pandemia, misturado com uma enchente assim fora do comum, que diretamente atingiu muitas famílias, indiretamente praticamente todas as famílias do município, de uma maneira ou outra, são atingidas, porque, como já se falou, pode ver agora, em função de uma enchente que consome praticamente todo o efetivo da estrutura do município, outras pontas ficam para trás e são afetadas também, de certa forma, né? Então, a gente percebe assim que esse é um ano atípico, é um ano que realmente, em função dessa situação, as nossas pessoas, as pessoas estão sendo testadas. Porque se não houver muita humanidade, se não houver muito compromisso de compreensão, de ajuda, não vai dar certo. Não vai dar certo. Muitas pessoas que até então estavam numa situação muito privilegiada, agora, de uma maneira ou outra, a gente conclama. Eu já falei nas outras sessões, em função da pandemia, em função da criação da UTI, mas assim, as pessoas que têm o poder aquisitivo privilegiado precisam olhar para trás e precisam fazer a sua contribuição. Por quê? Porque nesta vida que aqui estamos, nós estamos de passagem. Eu quero deixar bem escrito, não se leva nada junto em bens materiais. Só se leva junto à vida que se leva. E quem pensa que não precisa ajudar o próximo, não precisa ajudar, está redondamente enganado. Eu sempre digo, lá na frente, a justiça é feita. Por que que eu tenho falado isso? Porque eu tenho percebido, no longo dos, não posso dizer os 56 anos, porque a gente demora para perceber o que, que é a vida, né? A gente começa a perceber lá depois dos 20 anos. Mas ao longo do tempo, a gente tem acompanhado muitas pessoas, inclusive fora do município. Eu tenho conseguido hoje falar com pessoas de vários estados que a gente tem influência com, pela família e tudo. Então a gente consegue ter uma percepção do que é o ser humano. O ser humano, ele é, de certa forma, ele é uma máquina muito forte, mas ao mesmo tempo muito sensível. Num piscar de olhos ele não vale mais nada. Num piscar de olhos ele não pode ter mais nada. Então esse ano é um ano atípico, é um ano que eu acho que o ser humano está sendo testado. De certa forma no mundo todo e principalmente na nossa região que está sofrendo várias coisas com consequências de clima, enfim, de outras situações. Então, assim, eu quero deixar o chamamento aqui, que é a hora do pessoal botar a mão no bolso, arregaçar as mangas e aparecer e ajudar o município, ajudar o próximo e enxergar as coisas diferente. Essa é a mensagem que eu queria deixar para hoje.
Com a palavra, o vereador César.
Boa noite, senhor presidente, demais colegas aqui presentes. Meu primeiro assunto que eu trago não podia ser diferente também, né? Acho que... Queria começar um pouquinho o meu assunto desde o final do ano passado. Quando nós começou uma das estiagens mais longas que nós tivemos em Arroio do Meio, né? E região também, estado. Onde é que foi principalmente atingido nossos agricultores, né? E tiveram muitas perdas incalculáveis. Logo depois, metade de março, veio a pandemia, onde é que nós, munícipes, tivemos que mudar o nosso jeito de pensar, o nosso modo de vida, nossa cultura, o nosso jeito de trabalhar, a nossa higiene pessoal teve que ser muito redobrada, com álcool gel, máscaras, né? Deu uma reviravolta na nossa cabeça, no nosso jeito de ser. E agora, veio mais essa enchente. Uma enchente de proporções gigantescas, né? Ninguém estava esperando essa enchente, né? Devastou a nossa parte baixa da cidade, que é incrível de ver. Quem passou por ali e conheceu antes e agora não acredita que o nosso rio Taquari foi capaz de fazer isso com a nossa cidade, mas é a natureza, né? Nesse sentido, eu queria mencionar a administração municipal, a defesa civil, e agradecer também a eles, bombeiros, a equipe dos funcionários da prefeitura, que não mediram esforços, a amigos, vizinhos, familiares, empresas que fossem juntando as equipes, né? Que já ali existiam, né? E foi um momento legal de ver as pessoas se unindo em prol das outras pessoas, né? Isso, o que o Vanderlei acabou de comentar, que as pessoas têm que mudar um pouco o seu conceito, né? Que tem que ser mais humanas, ajudar umas às outras. Isso nós estamos vendo agora bastante ali no meio. Com as doações que estão acontecendo, vizinhas ajudando a limpar uma casa dos outros, né? Se um vizinho tem uma coisa que pode doar, doa para o outro. É incrível. É incrível de ver como as pessoas ainda têm fé nas outras. E no meio de tantas coisas, né? Ainda tem outros assuntos que a gente deveria conseguir atacar a administração municipal, mas como todas as equipes estão ali, né? Nesse meio tempo também aconteceu dois deslizamentos de terra, né? Um de cada café Arroio Grande, outros São Roque e Palmas, onde é que também foi deslocado duas equipes para fazer essas limpezas e desobstruir, né? Agora eu quero falar um pouco da agricultura. A agricultura mais uma vez sofreu com essa enchente também, né? em torno de 230 hectares de trigo atingidos, em torno de 300 hectares de pastagens de inverno prejudicadas. O que, que vai acontecer de novo? O nosso leite vai baixar, né? A média do leite. Fora aproximadamente 750 toneladas de silagem de milho que o rio levou embora, né? Isso são prejuízos contábeis que mês que vem já estão aí, né? O produtor já vai sentir no mês que vem onde é que baixou o leite, né? Não tem pastagem de inverno. É uma pena, mas aconteceu. Vamos ter que se virar de novo, os agricultores. Vão ter que correr atrás mais uma vez. Apesar da estiagem, já terem sofrido com a estiagem. A pandemia também afetou muitos, porque tivemos crises em hortifruti e canjeiros, que não havia mais o consumo. Em aves e frangos, que houve a diminuição dos abates, né? E agora mais essa enchente. Mas fazer o quê? Temos que lutar, temos que seguir adiante, né? Seria isso. Obrigado.
Com a palavra, o vereador Rocha.
Senhor presidente, demais colegas, imprensa, jurídico. O colega César foi feliz nas suas manifestações, onde, de fato, colocou a situação do município, dos nossos agricultores e das pessoas que foram atingidas diretamente da enchente. Falar só de um pedido lá feito no distrito de Forqueta, onde, acho que a colega Adílio sabe muito bem, onde sai a rua acima do Forquetense, sentido Cairu, ela já sai justamente dentro de uma curva lá. E lá já inúmeros acidentes já ocorreram. E aí eu fiz um pedido aí para ver uma possibilidade de colocar um redutor de velocidade, se não for o redutor de velocidade, colocar umas placas para de fato reduzir a velocidade nesse trajeto. Mas a gente sabe que não é competência só do município, tem que ter o aval do DAIR e com certeza essa obra pode também acontecer com o tempo. Falar da agricultura, se nós olharmos uma das maiores estiagens que o nosso município passou, onde os nossos agricultores já estavam fazendo milagres, muita gente não conseguiu colher a safra, apostou na safrinha, lá foram pior do que a safra ainda. Imagina a situação dos nossos agricultores. A questão da pandemia, nada contra os R$600 que as pessoas ganharam justamente. Eu acho que não estou dizendo que não mereceram ganhar, eu estou dizendo que mereceram, mas se nós olharmos a situação dos nossos verdadeiros heróis, que são os agricultores, que mesmo na pandemia, com tudo aquilo que da seca passaram, também seriam merecedores disso. E se nós olharmos, né, a tristeza das famílias dos nossos agricultores quando fizeram o plantio das suas pastagens, muitas pessoas, muitos agricultores, não sei se já tinha colocado uma ou duas vezes as vacas para passar nas pastagens, perderam novamente todo esse investimento. A situação já era difícil. A questão da silagem. Imagina vocês, se vocês têm um plantel de bicho lá para ser tratado de manhã, de noite, e tu já vê ali na tua frente a previsão de um pasto, de repente, para 30 dias, 15 dias, e quanto tempo leva para eles produzirem um alimento para poder tratar esses bichos. E aí, o que, que acontece? Já não tem dinheiro para honrar os compromissos, e aí tem que ir em busca de comprar silagem. E aí eu pergunto, comprar onde? Porque praticamente todo mundo está precisando. Tratar os animais à base de ração, o que vai sobrar no fim do mês na conta de leite? É uma tristeza. É uma tristeza muito grande. E essa enchente, o colega Cedo colocou muito bem, é uma coisa, dá para dizer, quase inédita. A dimensão do volume de águas. E se nós olharmos bem para trás, dizem que já teve enchente bem acima do que desse ano. Imagina vocês, colocam mais 1,5 metros ou 2 metros de água nesse montante de água existente nessa enchente. Mas eu sempre aprendi, não adianta. Ninguém pode fazer algo contra o tempo, o fogo, e isso se comprovou dessa vez de novo. É, a gente se coloca nas situações dessas pessoas, inúmeras pessoas, não só aqui do município de Arroio do Meio, se a gente vê Encantado, Mussum, Lajado, Cruzeiro, Mariante. Imagina quantas mil pessoas estão passando por essa dificuldade. O colega Vanderlei colocou como é importante pensar um pouco no próximo. E isso a gente vê que parece que a coisa está mudando. Acho que as pessoas, chegou um momento de elas pensar um pouco mais no seu vizinho, no seu próximo. Como é gratificante quando tu tá numa situação dessa, alguém te estende a mão e te ajuda. Eu sei que para ajudar todo mundo é quase impossível, mas um pouco de cada um pode ser um bastante para quem precisa, né? Se cada um faz um pouquinho, aquelas pessoas que mais precisam, com certeza sabem retribuir e agradecer. Seria isso, muito obrigado.
Com a palavra o vereador Kiko.
Em nome do presidente, cumprimento todos que estão na casa essa noite. Sobre o meu pedido da reforma da pontezinha lá na João Antônio Raber, ela baixou o calçamento um pouco, e daí então está dando uma batida muito seca, até nos pneus, assim, nos altos, né? E aquela ponte, ela, desde quando foi feita, ela tem esse defeito, né? Porque ela começa lá no chato e no final do muro. Então, ela ficou em nível e ela devia ter ficado uns 20 centímetros mais alto para o lado da pavimentação subindo. Então, isso é uma coisa também que é fácil de ser resolvido. Apesar de agora a gente estar com vários problemas aí, né? Por causa da enchente. Mas é uma coisa assim que a gente tem que pedir para quando der também acontecer, né? As trocas de lâmpada também, com certeza estão envolvidos também nas partes baixas aí, que foi uma tragédia sobre dessa enchente aí, Mas a gente vai pedindo essas reformas aí para ir acontecendo também. É, queria falar também, então, um pouco da enchente, que a gente, querendo ou não, a gente se envolve, né? Tá, a gente é da, praticamente dali, né? Eu, 20 e poucos anos, morei ali, 24 anos, então, hoje não está ali, mas a gente tem os parentes, tudo, os amigos, conhecidos, tudo que a gente daí, então, se envolve, tá, temos ali junto, né? Para se ajudar. Isso é... E, assim, queria agradecer de coração também muito esses pessoal, esses voluntários que ajudaram a resgatar essas pessoas com lanche. É, levando de, na noite, né, que tava, que deu a cheia mesmo, né, que então foi um desespero, a gente ligando aqui, pega eu lá, pega, e isso não... Com dois barcos, não ia conseguir fazer isso, né? A sorte que chegou, assim, veio barco de tudo quanto é lado com os outros, assim, para ajudar, né, o pessoal, então, né? Isso eu agradeço de coração esse pessoal que vieram nos ajudar ali. Não dá para nem citar nome de todos, porque foi bastante, e a gente, mas eu fico muito agradecido. A gente agradece vocês. E dizer que a prefeitura, com certeza, ela fez uma participação bem assim em tá, deu almoço, por exemplo, deram janta, estão dando ali no CRAS agora também, então, uma cesta básica, e, foro de cama, colchão, tudo que tem assim, ó, veio gente de fora também, trouxeram para cá, de Cachoeirinha até trouxeram na Igreja Assembleia de Deus ali também, trouxeram para a igreja ali, então, alimentos e várias outras coisas também, que por isso a igreja também fez lanche de manhã, entregaram nas casas, almoço de meio-dia, janta. É bonito também da parte do pastor Joaquim, que é agora. Então, a gente fica muito contente em poder ajudar um pouco, a gente pode ajudar essas pessoas. E, com certeza, tudo que poderá ser feito, a gente vai estar aí para ajudar esse pessoal, com certeza, que depende de nós aí, com certeza vai ser assim. Na Câmara. E queria aproveitar... eu tinha sido para falar já na outra sessão aí, mas não tinha falado, mas quando eu falei antes, né, a gente tem que ir amadurecendo as coisas e pedindo, né, para que aconteça, né, a Ponte de Ferro de lá, entre Lajada e Arroio do Meio, ela está com mais ou menos uns 12 anos, acho, por aí, que não foi mais reformada, no caso, né, que ela foi reformada geral, né, pintada. Então, por ser um ponto turístico ali, tem muita gente, ela está bastante danificada. A parte de Lajada até fez uma reforma lá, ficou bom, mas dela de meio tem bastante coisa por fazer. Então, com certeza, o que deveria ser feito de novo foi o que foi feito da outra vez, da última vez, 10, 12 anos atrás. As duas prefeituras foi feita uma licitação para a reforma da ponte inteira, no caso, e as duas prefeituras se acertaram no pagamento, mas foi feita uma licitação. E isso, se fosse possível, quando for possível agora, gostaria de que acontecesse isso aí também. E falar da Defesa Civil, então, a nossa Defesa Civil aqui de Arroio do Meio, assim, o que nós precisamos aqui, e vamos precisar, para na próxima enchente não pegar tanta gente de surpresa também, a Defesa Civil também teria que ter, nós teria que ter aqui pelo menos umas duas ou três lanches que fosse, e com pessoas que conhecem o rio aqui, que sabem andar nessas águas aí, né? Que essas águas são muito perigosas. Quem não tem a prática, olha, é um perigo. Tanto que até os próprios bombeiros aí andaram, furaram um barco ali, né, nas grades, coisa por, não por ele não ser experiente, mas às vezes assim a água que não conhecia também, né? Mas mesmo com experiência aconteceu, então imagina sem experiência, né? A gente com experiência, nem eu digo, eu passei medo. Fui tirar pessoas dentro de casa, era 8 e pouco, quase 9 horas, lá embaixo com água na cintura. E com certeza passei medo, sim, porque aonde eu passei, atrás veio o barco dos bombeiros e eles viraram ali, no caso. E daí depois eu fui buscar mais outras pessoas lá. Só que assim, daí eu fui pegado no Valérios, em frente ao Valérios ali. Só que a correnteza é muito forte. Então, mesmo a gente tendo experiência, conhecendo os lugares, conhecendo as águas, mas é perigoso por causa da fiação de luz também, que ficou próximo, e outros arrebentados, né? Mas, graças a Deus, deu tudo certo. As pessoas... Foi perdido, né? Então, os pertences das pessoas, mas, graças a Deus, nenhuma vítima. Assim, poderia ter acontecido, com certeza, várias vítimas. Mas o bom... Foi como eu falei, né? Essas pessoas voluntárias que vieram com essas lanchas também para ajudar. Isso a gente agradece muito, né? E queria deixar esse pedido aí, vamos ver como é que funciona, para a Defesa Civil nossa aqui tem umas lanchas. Como aqui, vamos começar por aqui, daqui a pouco o Lajado vai ter também, e Encantado, isso aí é bom, tem que ter. Porque das vezes a gente escuta, né? No Raibá tem uma pessoa que está em cima de uma árvore lá, em tal de tal lugar, né? Aconteceu já. Daí, o que que acontece? As prefeituras tendo a lanche já pegam ali da Defesa Civil, vão lá e já é logo, né? Que se demorar muito, das vezes pode ser tarde, né? Então é um investimento barato, não precisa ter o pessoal que trabalha com isso ali. É só ter as lanches para quando dá uma enchente, no caso, então tem ali para socorrer as pessoas. Isso seria muito bom. Mas... E, então, como eu disse, parte, né? Fiquei.
Acho que bem colocado, né? Porque, o mais importante disso, né? Eu acho que só foi feliz de colocar, né? Não adianta tu trazer lanchas. Tem que trazer as pessoas que conhecem o rio. Eu sei que o senhor conhece muito bem. Tu sabe qual todos os pontos ali dessa parte baixa, né? Tu sabe bem certo onde há possibilidade de passar ou não, né? Isso que é o mais importante, né? Eu acho que colocando esses barcos aí para pessoas que conhecem realmente a situação dessa parte baixa, né? Isso que é o mais importante, né? Porque tu colocar uma pessoa leiga que não tem muito conhecimento até um perigo, né?
É verdade. Até aconteceu, né? A gente até tem querido às vezes, mas aconteceu. Tava eu e o funcionário meu, o Nico, que nós pegamos, fomos buscar um que tava ali no antigo Valério. Dentro ali tava água batendo nele, né? E aí a gente, então, tirou, fomos lá, busquemos ele, tiremos ele de lá. Daí ele disse assim, né, onde é que tá os vereadores, onde é que tá o prefeito que não vem socorrer a gente, né? Nós temos aí gritando já faz umas 2 horas, né? Daí diz o Nico assim pra ele, né, ó, o vereador tá aí, ó, atrás de ti, ele que tá no motor aí, né? E o prefeito, ele, eu não sei se ele anda com o motor ou não, né? Mas o vereador está aí, né? Daí ele diz assim, ah, mas então tá, ó, valeu então isso aqui. A gente, às vezes, não tem como a gente estar em todas as pontas. Por isso que, assim, talvez eu não fui visto na São José, não fui visto, vamos supor, numa parte ou outra ali da praia, mas é porque eu estava numa ponta, naquela ponta, então não tinha como vencer já num lugar só. Imagina então nos outros, né? Então... vencer tudo, né? Mas graças a Deus, gente, estamos contentes que não, a desgraça não foi tão grande, porque os móveis e coisas, isso tudo se consegue, mas a vida não se consegue. A gente fica até assim meio chocado, mas daqui para frente é só tocar o barco, vai dar tudo certo. Para hoje seria isso, muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Pantera.
Cumprimentar o presidente, colegas, imprensa. Também falar um pouco dessa catástrofe, em essa enchente que afetou nossos municípios e municípios vizinhos na semana passada. Realmente foi uma coisa que parece que 2020 tem muita coisa assim reservada, que, mas graças a Deus, como o colega aqui colocou, a gente teve apenas perdas materiais, bastante perdas materiais, mas como estive falando hoje com o pessoal ainda, acho que tem que agradecer. Agradecer aquelas pessoas que eu acho que teve muita gente que fez a sua parte, que doou, pessoas pedindo para recolher donativos, roupa, enfim. Agradecer até pessoas de outros municípios que mandaram, ofereceram ajuda para o nosso município. Então, dizer para essas pessoas que foram afetadas que temos que levante a cabeça e que bola para frente, que nem o Kiko colocou também, né? Os bens materiais é com trabalho e com luta vai se conseguir de volta. E temos que juntos unir forças para dar o mínimo de conforto para essas famílias, eu acho que para que elas voltem sua rotina e com o trabalho e o suor delas, elas vão conseguir recuperar os bens perdidos. E que Neta, o que colocou, acho que isso é muito importante, que a nossa defesa civil realmente tenha, se estude um jeito de ter esses barcos, um barco, dois aí mesmo à disposição, porque eu que nem o Kiko é um cara que conhece e sabe andar, eu já não é o meu chão, né? Longe da água, né? Mas ali a gente viu e tem gente corajosa, graças a Deus tem voluntários, tinha bastante voluntários, agradecer a essas pessoas que se botaram à disposição, até colocando suas vidas em risco, porque como o Kiko falou, quem não conhece, às vezes até quem conhece, porque a coisa era bem dramática mesmo, estava feia a situação, mas graças a Deus, como já falei, apenas conseguiram resgatar quem tinha que resgatar e apenas perdas materiais. Quero falar um pouco também das... Até estava esperando para hoje, mas o secretário acho que vai ver. Tem um pedido de informação das bancadas do PDT e do PP, que foi pedido prorrogação de 30 dias, venceu, que é das contribuições, porque as pessoas estão me cobrando, principalmente da Rua Alagoas. Eu me lembro que nem hoje, nós tínhamos reunião lá no 7, faz aproximadamente acho que um ano e meio, dois, e eles iriam calcular na semana seguinte, logo em seguida, quanto que cada morador teria que pagar, porque ele sabe que tem a contribuição que eles têm que dar nessa obra. E eu lembro que o prefeito e a Nívia nos colocaram que iam ver, iam aproximadamente dar o valor que cada morador teria que contribuir. Então, já faz, até hoje não foi... Nós recebemos e agora a obra está pronta e os moradores estão cobrando. Eles querem realmente saber quanto que vai dar, porque tem lá que a gente sabe que vai variar de morador para morador. Tem alguns que tem a frente maior, menor, enfim. Então, já falei com o Márcio, como é que a gente quer saber qual o valor que cada morador dessas ruas, Alagoas, Dona Rita, Esperança, enfim, tem para contribuir para a gente, para eles saberem e se organizar, né? Para poder se organizar com os valores que eles têm que guardar para poder pagar o que lhe convém. Também lembrar mais uma vez, acho que já é um coisa assim que já é repetitivo, né? Pintura dos quebra-molas nessas avenidas que foi feito novas, não tem sinalização nenhuma. Aí, principalmente nesses dias de chuva que aconteceu semana passada, é realmente complicado. Então, a gente também quero deixar aqui mais uma vez esses pedidos. Os quebra-molas da Avenida Carlos Suri, que são de longa data, né, colegas? Então, são coisas assim que... estou repetindo, mas repetindo porque a gente é cobrado, que nem o Vanderlei também já colocou. A gente vem aqui apenas traz as solicitações dos moradores. A gente é representante deles e eles nos cobram seguidamente isso aí. Para mim, principalmente, que a gente é daquelas redondezas, então eles toda hora estão cobrando, como já foi falado em outras oportunidades, sobre a vida Carlos Suri, que de madrugada vira pista de corrida de motoqueiros, enfim. Então, peço realmente que seja feito o mais breve possível. Então, de minha parte, é isso aí. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador Rodrigo.
Boa noite, presidente, demais colegas, jurídico, secretário, imprensa e o Boninho. Primeiramente, nessa noite, quero falar da alegria que eu tive hoje, então, de ser pai também. Há um ano tão atípico, de tanta coisa ruim que vem acontecendo, para mim aconteceu uma coisa boa. Mas, enfim, um dia frio, esse dia frio que também é muito ruim para as pessoas que estão passando essa enchente já, para voltar às suas casas molhadas, é um dia muito ruim. Então, é um ano que ele está realmente nos testando com tudo que está acontecendo. Não tem como, nessa noite, a gente não falar um pouco do que aconteceu na semana passada, aqui na nossa região, que foi a enchente histórica, chegando a lugares que a maioria nunca viu chegar. A grande maioria, a gente vai falando com pessoas de muita idade, 60, 70 anos, não sabem que a água chegou nesses lugares. Ela causou enormes perdas para muitas pessoas no bairro, principalmente bairro Navegantes, bairro Tiradentes, bairro Centro, São José, Bela Vista, Aimoré, Palmas, em se tratando de residências. E também nós tivemos enormes prejuízos na parte da agricultura, como o colega César já colocou, o colega Rocha também colocou e demais colegas, onde nossos agricultores perderam suas pastagens, as suas plantações de trigo, e alguns também perderam montes de silagem que foram atingidos, alguns deslocados e outros só ficaram submersos, onde a gente não sabe até onde vão esses prejuízos, onde a água só cobriu, onde é que ele azeda, onde é que provavelmente também vão ter bastante perdas, onde os nossos agricultores já tinham sido atingidos muito também na seca. Acho que ninguém esperava que as águas elas iam chegar a esse patamar. Aqui em Arroio do Meio a gente sempre trabalha, como a gente trabalha na Secretaria da Agricultura, obras, a gente sempre está ajudando. Os trabalhos começaram na terça-feira, onde é que todos já tiveram de alerta, os funcionários da Prefeitura, Secretaria de Obras, Agricultura, Urbanos, Distritos, e as primeiras famílias ainda foram retiradas na noite da terça, né? Acho que aqui em Arroio do Meio, daí, o rio ele chegou a 33 metros e 15 centímetros de elevação. essa medição, ela sempre aqui, ela é acompanhada de hora em hora, como acontece nos demais locais de monitoramento, às vezes divulgados nas rádios. Aqui, às vezes, não é divulgado para não atrapalhar, porque são com números diferentes, aí acaba, às vezes, atrapalhando. Como a gente está vários anos juntos, a gente sempre vê que cada enchente ela é diferente. Isso a gente pode dizer, o Kiko também está aí, que é de lá, a gente também, 14 anos que a gente já está aí na prefeitura, a gente vê que cada enchente ela vem de uma maneira diferente, a gente não sabe como que ela vai reagir. Realmente, dessa vez, eu acho que quem realmente tiveram as maiores perdas foram aqueles que a água invadiu o segundo piso, os lugares mais baixos, nos lugares mais baixos, onde é que tem os segundos pisos, e as residências onde é que nunca eram atingidas. Essas foram as que tiveram, no meu modo de ver, as maiores perdas. Os outros, os mais ribeirinhos, a gente foram retirados, né? Porque ninguém acreditava chegar nessa proporção, né? Então, se ela tivesse ficado na Porto Brás, então vamos dizer 24 e 25, onde é que ela chegou, 27 e pouco, eu acho que aqui em Arroio do Meio praticamente nós não teria perdas, né? O nosso grande problema aqui em Arroio do Meio, para quem conhece, vários colegas que também participam e ajudam, é o aqui, no, vamos dizer, no, na, na Campos Sales, é o nosso valão. O que acontece lá? Muitas pessoas do nosso município nem conhecem. A parte mais encostada do rio, ela é mais alta. Aí tem o valão, onde eles ficam isolados depois. Se eles não são retirados até uma certa altura, logo no começo tu tem que decidir, se a gente vai chegar até ali ou não. Depois disso, infelizmente, né, Kiko, não tem mais o que fazer. Essa é a mesma situação ali perto da brigada, onde é que o pessoal fica isolado, onde se não são retirados na primeira hora, na São José também, é a mesma coisa lá no Palmeirinhas, na Bela Vista e no Aimoré também temos casas de dois pisos, onde é que elas são atingidas, onde é que nunca entrava. O que aconteceu? Se essas pessoas não saíram no primeiro momento, depois a água está 2, 3 metros na frente da casa, infelizmente vai levantando até que dá, e depois acontecem essas perdas. Então, acho que todos perderam, muitos perderam tudo, é muito triste. Eu acho que o que pode ser pensado, o que deve ser pensado é a bacia Taquari Antas e Forqueta. Eu acho que precisa ter um trabalho conjunto com a ANVAT, para tentar, assim, prever um pouco antes. Eu sei que é muito difícil, isso não é fácil prever isso tudo, mas pode ter, talvez, um monitoramento, mas tem que ser global. Não tem o que fazer só aqui, a gente depende dos monitoramentos dos outros municípios. Então, como para baixo, depende de nós. Então, isso tem que ser pensado também. Daqui a pouco tem que pensar futuramente num desassoreamento de rios, alguma coisa assim. Acho que são coisas que precisam ser pensadas. Eu acho que mesmo, acredito, prevendo isso com tanta antecedência, acho que a proporção ela iria ser muito grande das perdas. Porque se nós formos pensar agora, o colega César também trabalha nas máquinas, nós já trabalhamos 4 dias retirando entulhos. Então, pensem, colegas, eu acho que foi mais de 200 cargas já, não sei certo, a gente tem que se informar, mas pensem, se uma mudança, em média, ela leva 1 hora e meia para se fazer, vamos dizer, uma mudança. Hoje, já trabalhando 4 dias, isso é praticamente impossível não ter perdas. Então, é muito triste. Imagina o cuidado que a gente tem que ter para carregar esses móveis. Agora está sendo tudo carregado com máquinas, né? Então, mesmo assim, já estamos trabalhando 4 dias nessa situação e ainda tem coisas para ser retiradas. Eu acho que a melhor coisa que aconteceu, a gente até se emociona, o colega Kiko disse aí, eu estive na noite ali acompanhando o que os voluntários fizeram. Eu também não sou barqueiro, mas a gente estava ali vendo o que, como o colega Kiko, outros voluntários, vários trouxeram seus barcos, fizeram junto com os bombeiros, onde era uma missão assim, foi tombado, barcos, era uma missão de risco. Nós vim hoje aqui e não tem nenhuma morte, gente. Isso para mim é um milagre. Por tudo que aconteceu, se a gente vai olhar aonde ficaram, os que nem foram retirados, gente, tinha gente com um metro e pouco dentro das casas e não aconteceu nada. Então, realmente, olha, é de se emocionar. Mas, enfim, eu acho que agora o CRAS está fazendo um trabalho, um levantamento, todos têm que vir até lá se cadastrar. Eu acho que isso é certo, tem que acontecer dessa maneira, porque conversando com o pessoal do CRAS, a gente sabe que já tiveram aproveitadores de situações que nem pegaram enchente. Então, tem que acontecer. Eu acho que a maneira mais correta é através do CRAS. Quem tiver doações, doar para o CRAS, que eles realmente, eles sabem. A gente vem orientando, eu sempre venho orientando as pessoas que me procuram. A gente conseguiu várias coisas. A doar para o CRAS, que eles vão saber para quem realmente precisa. Porque o setor do planejamento me fez o levantamento de todas as ruas, de todas as casas que foram atingidas. Essas pessoas têm que dar o número da casa. Se for preciso assistente social, ela vai até lá olhar. Se tiver, vamos dizer que tem uma casa, que tem duas famílias morando atrás. Isso eu acho que é o correto e deve funcionar assim. A gente já ouvi o relato de outros municípios de todo o Rio Grande do Sul fazendo doações, muita coisa está vindo. A gente sabe que nem todos vão ser contemplados com tudo. A gente tem que pensar hoje no básico. Tem pessoas que têm condições de comprar as suas coisas, a gente também sabe. Mas outros realmente, com toda essa dificuldade da crise que já estamos, não é fácil conseguir as coisas de novo. Então, primeiramente, parabenizar todos os servidores do município, a organização que o prefeito Klaus, com a Heloísa e a administração tiveram em organizar essas pessoas, todos esses servidores. Olha, a gente acompanhando isso, todos se dedicaram para suprir a melhor forma de resolver o quanto antes as coisas. Para a gente pensar, já estamos passando uma semana e ainda as coisas não estão todas resolvidas, porque a situação era muito grande mesmo. Então, parabenizar as pessoas envolvidas, terceirizadas também, particulares, todos que colaboraram. Então, o Arroio do Meio é o que é, porque tem muitas pessoas que pensam em fazer o melhor, como o Vanderlei colocou também. Quem puder, que possa ajudar ainda. Obrigado, presidente.
A palavra ao vereador Marcelo.
Boa noite, presidente, colegas, vereadores, imprensa. O assunto é o mesmo que todos os meus colegas já comentaram nessa casa, onde muitos dos nossos munícipes tiveram muitos e grandes prejuízos, mas dizer que a administração, cito nós juntos aqui, a Câmara de Vereadores, numa totalidade, onde a administração diz que primeira coisa temos que é cuidar das pessoas, né? A gente ficou muito feliz que a gente acompanhou diretamente isso, onde as pessoas todas foram assistidas. Acho que eu, em sua totalidade, pelo menos com um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa refeição à noite, porque a grande maioria ou tinha perdido tudo ou não tinha condições de fazer a sua refeição naquele momento. Dizer que, neste sentido, a prefeitura, a administração, passando logo após com produtos de limpeza, mesmo que, às vezes, não sendo na sua totalidade, mas todas as casas ganharam uma caixinha para, pelo menos, dar uma limpadinha, deixar a casa um pouquinho melhor de novo, também foi muito importante. Até com um pouco de água potável, outros sem luz. Então, deram primeiro prioridade para essas coisas pequenas, mas que eram importantes. Depois fomos atrás da água, junto com a Corsã, que é a parceira, junto com a RGE, que com toda essa dificuldade, não só no município de Arroio do Meio, que teve aqui também, que quem viu foi grande, mas também foram parceiros nesse momento. Então, a administração, em pequenas coisas, não é grandes coisas, né? É nas pequenas coisas que as pessoas se sentem mais confortadas de novo e têm a esperança de logo ali na frente conseguir retomar uma vida normal de novo. Um ano atípico, né? Onde a cada 3 meses as dificuldades parece que aumentam, né? Seca, coronavírus, agora enchente. Mas hoje aqui tem que dar os parabéns também para o voluntarialismo, né? Onde a comunidade, as pessoas de fora acabaram abraçando a causa. Onde se viu que as pessoas estão mudando o sentimento, estão vendo que cada uma, cada vez mais, cada uma precisa da outra. Onde cada uma precisa ajudar a outra. E nesse sentido, não só Arroio do Meio, a gente acompanha os outros municípios, porque circulam jornais, noticiários, está acontecendo isso. Dizer que a gente acompanhou um pouco a distribuição das roupas, onde muitas pessoas ganharam ótimas roupas, ótimos cobertores, ótimas sapatos, tênis. Agora a gente acompanhou um pouco a distribuição dos móveis e outros utensílios. Todo mundo, que nem o colega Rodrigo falou, todo mundo ganhando um pouco de aconchego, porque não vai ter tudo para todo mundo, mas um pouco de aconchego para todo mundo. Então, a administração está de parabéns, principalmente junto ao CRAS, onde as pessoas estão fazendo suas doações e correspondendo com o que Arroio do Meio sempre é. Também quero falar um pouquinho da Defesa Civil, onde também acho importante, não sei o equipamento, mas acho também importante que a Prefeitura faça aquisição de algum equipamento, onde você possa locomover com uma potência grande, locomover para que, tomara que não precise, que esse equipamento a gente nem precise usar, mas que tenha um equipamento. Sei da dificuldade, porque como é que a prefeitura vai dar o equipamento e alguém de fora vai dirigir? Quem, porque a gente ouviu os colegas escutar, se acontece alguma coisa, quem é o responsável? Então, tudo tem que ser bem pensado, mas também acho que seria muito importante um equipamento. A gente já viu numa outra enchente isso acontecer. Essa aqui foi um pouco pior, a gente não sabe uma próxima. Então, isso também, eu acho que seria importante, nesse momento, pelo menos começar a pensar, de repente nós, vereadores, ir atrás de uma emenda, se existe isso, começar a pensar nesse sentido também. Desejar a todas as famílias que tem um bom retorno às casas, que nós aqui, a equipe de vereadores, estamos todos à disposição. Como a gente sabe, todo mundo participou de uma ou de outra maneira, um pouco mais, um pouco menos, mas na medida que deu, participou. Agradecer à administração pela grande competência que teve em separar os momentos. Momentos difíceis do começo que eu comentei, o momento do meio agora, e agora vem o terceiro momento que com certeza eles vão se organizar e vão saber fazer também o que é certo para esse povo aí que sofreu tanto nessa enchente. Seria isso, presidente.
Com a palavra, a vereadora Diniz.
Senhor presidente, minha saudação, colegas vereadores, imprensa, secretário e jurídico. Assim como cada um já fez a sua fala, expressando das emoções que afloram num momento como esse, pode-se ver o quanto a natureza vem sendo transformada pelo ser humano. São reflexos e é assustador o que está acontecendo. Lá, em outros momentos, era distante, estava longe de nós. Agora está em nossa volta. Mais uma vez, toda ação gera uma reação. É o que nós vimos e presenciamos agora. E temos como exemplo, esse ano, estamos recém na metade, cada um já relatou o que nós já passamos, e quando nós estávamos assim, quase nos adaptando, nos acostumando a essas transformações que nós tivemos que fazer nas nossas vidas, veio essa enchente que surpreendeu pela sua proporção, uma proporção histórica, onde muitos foram pegos de surpresa, e muito menos imaginaram que jamais a força, o volume dessa água viesse a essa altura e invadiria as casas. E no decorrer disso, assim, a solidariedade, cada um já comentou, e a gente viu isso no semblante, a solidariedade realmente ficou estampada nos rostos das pessoas, nos gestos, nas ações, cada um do seu jeito, nas suas condições de pessoa física, pessoa jurídica, prestaram a sua ajuda braçal, fizeram as suas doações às famílias que foram duramente afetadas. E naquele momento, assim, o cuidado com e pelas pessoas realmente foi fundamental e ainda é. No resgate, no abrigo, no alimento, nas roupas. E na sequência, à medida que a água foi baixando, a limpeza das casas, a questão dos produtos de limpeza que precisaria fazer a higienização. E na sequência, o recolhimento dos móveis, dos que viraram entulhos e utensílios sem condições de uso. E assim, aos poucos, o município vai voltando à sua normalidade, dentro das necessidades que são atendidas no diário, no seu dia a dia. Mas assim, eu quero realmente fazer um agradecimento a cada cidadão, a cada cidadã, que se mobilizaram, as secretarias, com os seus servidores. Estava direto ali dentro, ajudando, e tu sente assim, quando os colegas chegam, teve vários órgãos que não tinham energia naquele dia, na quarta-feira, e os funcionários vieram, se colocaram à disposição, onde eu posso, onde eu quero ajudar, o que devo fazer, e assim, dessa forma, tudo foi conduzido e direcionado para que cada um tivesse uma atividade e se ocupasse dentro dessa função, desse andamento, para que tudo desse certo. E o voluntariado, as pessoas que doaram, as empresas, isso é surpreendente o quanto realmente cada um já colocou a questão da empatia, do sentimentalismo, da emoção do momento, isso mexe realmente. Mexeu nessa semana, assim, com as pessoas daqui do município, do vale, da região como um todo. Mas eu também quero dizer aqui que o prefeito Klaus e a vice Luíse, eles estão de parabéns, fizeram a condução desse evento, surpresa, que não tinha plano, como já cada um falou, a questão do barco, a questão da defesa civil, não tinha plano, não tinha projeto, e muito menos um dia, uma data marcada que isso fosse acontecer. Ninguém sabia, foi surpresa. E souberam coordenar e continuar para que tivessem a resolução dos problemas. Eles souberam, assim, realmente, com equilíbrio, cada dia, um dia de cada vez, com certeza durante a noite, tinha que ficar muitas vezes até meio que acordados, pensando como seria conduzido o dia seguinte. Principalmente na questão da alimentação, quando a pessoa perde tudo, não tem nem onde começar, nem o que fazer, e lá estavam as pessoas alcançando a refeição para o primeiro dia, para o amanhecer, que fosse um pedaço de pão ao meio-dia, a refeição e à noite também. E isso, com certeza, encheu as pessoas um pouco mais de ânimo, de disposição para pensar de que forma vão prosseguir. Seria isso. Muito obrigada.
Ordem do dia. Leitura dos pareceres, peço ao secretário.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer 005/2020. A Comissão de Finanças e Orçamento, reunida no dia 13 de julho corrente, analisou os projetos de lei número 034 e 035 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições financeiras e orçamentárias para apreciação em plenário. José Elton Lorchert, presidente. Wanderlei Majolo, secretário. Adeles Maier, membro. Da Comissão de Constituição e Justiça, parecer 005/2020. A Comissão de Constituição e Justiça, reunida no dia 13 de julho corrente, analisou os projetos de lei 034, 035 de 2020 do Executivo e, com base nos pareceres da assessoria jurídica desta Casa, emitiu o seguinte parecer. Somos de parecer que os projetos de lei acima citados reúnem condições legais e formais quanto à redação e constitucionalidade. Darcy Hergas, presidente, Rodrigo Croit, secretário, e Roque Haas, membro.
Projeto de lei 034 do Executivo, peço a leitura.
Da nova redação ao artigo 10 da Lei Municipal número 3.775, de 22 de agosto de 2019, a qual dispõe sobre o parcelamento da dívida tributária e não tributária municipal, juros e multa.
O projeto de lei está em discussão. Projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. Projeto de lei 034 está aprovado. Projeto de lei 035/2020, peço a leitura.
Autoriza o Poder Executivo a restituir valores já pagos pelos agricultores do município relativo ao programa Troca-Troca 2019-2020.
O projeto de lei está em discussão. O projeto de lei está em votação. Quem for favorável, permaneça como está. Do contrário, se manifeste levantando. O projeto de lei 035 do Executivo está aprovado. Tribuna livre, 2 minutos sobre matéria lida. Em nome de Deus e da lei, dou por encerrada a sessão.